Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Posse do vereador Ivan Carlos Carlsen.
Fazer cumprir a lei orgânica, o regimento interno, as leis da União, do Estado e do Município, e exercer o meu mandato sob inspiração do patrimônio da legalidade, da honra e do bem comum que me foi confiado. Assim prometo.
Considero empossado o vereador Ivan. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Ofício 492-2025. Ao senhor César Cortes, presidente do Poder Executivo, Poder Legislativo, Câmara de Vereadores. Assunto, encaminhamento projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho-vos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 103, de 1º de outubro de 2025. Ao qual dispõe sobre o tombamento e a preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do município de Arroio do Meio, e cria o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural e institui o Fundo Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural de Arroio do Meio. Projeto de Lei nº 104, de 1º de outubro de 2025, ao qual altera o inciso 2º do artigo 25 da Lei Municipal número 3.640, 21 de dezembro de 2027. Projeto de Lei número 105, de 1º de outubro de 2025, ao qual dispõe sobre a criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Segurança Pública e Cidadania, GGI, M de Arroio do Meio. Institui sua estrutura, competência e composição. Autoriza convênios e dá outras providências. Projeto de Lei número 106, de 1º de outubro de 2025, ao qual concede denominação de ruas do município de Arroio do Meio. Sendo que tinhas para o momento, subscreve-se. Sidney Ecta, prefeito municipal.
Dos vereadores.
Protocolo. Mariano José Weitzman, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal disponibilize e execute a colocação de duas redes de goleiras de mini futebol na área de lazer de Rui Barbosa, localizada em frente à escola e MPI. A solicitação se faz necessário diante do pedido da comunidade que está engajada com a revitalização da área. Mariano José Weitz, vereador. Requerimento número 06/2024.
Pedido de informações do vereador.
Requerimento 06/2024. Eu, Mariano José Weitzman, vereador do Progressista, venho através deste solicitar o que segue. Que o Executivo que informe qual o saldo em contas do município que recebeu na data de 2 de janeiro de 2025. Qual o valor arrecadado em maio, junho, julho e agosto, descrito mês a mês. Informe também os gastos de 1º de maio até 30 de agosto, sendo que tinha para o momento Mariano José Weidman.
O pedido está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Pedido de afastamento do vereador Odair.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, de Arroio do Meio, Odair José Werner, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, terceiro do regime interno desta casa, pelo prazo de 30 dias a contar 1º de novembro corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido de afastamento está aprovado. Do Legislativo.
Ofício 053/2025. Senhor delegado, na oportunidade em que manifestamos nossos respeitosos cumprimentos à Vossa Senhoria, informamos que nessa data, em audiência pública, com a Secretaria da Saúde e Assistência Social, apreciando o relatório municipal de gestão e saúde relativo ao segundo quadrimestre do Executivo de 2025, maio, junho, julho e agosto, limitado ao exposto, reiteramos protesto, destinação e consideração.
O relatório está em discussão. O relatório está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O relatório está aprovado. Dos vereadores, pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, presentes. Falar diferente não pode ser. Tem que se começar sempre falando da agricultura. Então, hoje, falo novamente e falo principalmente dos nossos agricultores. Nessa casa, muito se falou dos agricultores. Muitos projetos existentes são diante de projeto da minha pessoa. Se hoje nós temos o bônus de produção, que na época começou com cheque adubo, graças ao anteprojeto do vereador Rocha. Ora, as máquinas, outro projeto com a ideia do vereador Rocha. Melhorado com outros projetos para cada vez ajudar os nossos agricultores. Em primeiro lugar, se contratava uma empresa e ela fazia todo o serviço em todas as propriedades. Hoje, esse projeto foi ampliado por outros colegas, onde o nosso agricultor, ele escolhe a empresa, faz o serviço, e com isso, com certeza, a coisa anda e anda bem melhor. Nos últimos mandatos do nosso prefeito Danilo José Brux, nós conseguimos ampliar o cheque adubo, conseguimos praticamente triplicar o valor. Isso ajuda e ajuda muito os nossos agricultores. Ora, as máquinas aumentemos também, onde o nosso agricultor ganhava 10 horas, passou para 15 horas. Criamos um projeto para beneficiar os nossos pequenos agricultores. Um projeto até 25, o máximo 30 mil reais investido na propriedade, o nosso agricultor era ressarcido em 25%. São coisas boas que vêm em encontro dos nossos agricultores. A gente olha assim ao passar dos anos e vê a nossa agricultura no município cada vez esvaziando mais. Jovens agricultores permanecem muito pouco na agricultura, porque de fato a agricultura é de domingo a domingo, e muito trabalho, e muitas vezes o trabalho não é reconhecido. Defensor dos nossos agricultores, a gente às vezes lamenta as oportunidades que vieram, que poderiam estar instaladas no município de Arroio do Meio, hoje essas instalações estão em outros municípios. Se fala do condomínio de aves, da Dália, que tinha uma grande ideia de isso acontecer no município de Arroio do Meio. Na época, por 100 e poucos mil, deixemos esse empreendimento embora para o município de Cruzeiro do Sul, e hoje é um dos que mais retorno praticamente dá naquele município. Se nós olharmos a granja do Holman, é outra coisa que nós poderíamos ter segurado no município de Arroio do Meio, mas muitas vezes falta o pulso, falta coragem e muitas vezes também falta interesse de que alguém faça alguma coisa para a agricultura. Eu falo dos agricultores e vou lutar por mais uma ideia. Eu vejo as empresas que se instalam no município, elas se instalam e tem um retorno de incentivo em cima daquilo que eles produzem. E se nós olharmos hoje um chiqueirão de porco, aves. Da mesma forma, poderia se fazer para os nossos agricultores. O agricultor busca o investimento, faz o investimento, e nos 10 anos, que geralmente faz no financiamento de pagar em 10 anos, que ele possa conseguir algum retorno do imposto gerado por eles nesses 10 anos que ele paga o investimento. É uma forma de, novamente, tentar segurar o nosso jovem agricultor na agricultura. O segundo assunto não poderia ser diferente, de falar da vicinal Forqueta. Fizeram um tapa-buraco, ajudou e ajudou muito. Pena que não foi feita em totalidade, mas com certeza foi não só um recapeamento dos buracos, foi uma coisa meio estendida e ficou bom, né? Então tomara que a Joanela, que eu acho que é a empresa que ganhou para fazer esse tipo de serviço, que volte e faça mais uma etapa dessa, ou duas, que com certeza o distrito de Forqueta, Rui Barbosa, vão se contentar com isso, porque realmente a situação estava precária. Falar também dos asfaltos, a gente sabe que agora é uma época de chuvas, principalmente essa semana, existe buraco, existe dificuldades de consertar eles, existe falta de material, mas com certeza as pessoas que estão na frente desse serviço estão fazendo o possível e o impossível para tentar amenizar. Então fico muito grato, sou um lutador dos agricultores nessa casa, como os demais também, mas me orgulha muito de trazer uma ideia nova para que logo ali na frente, quem sabe, de uma ideia possa surgir um projeto que novamente contempla os nossos agricultores e principalmente os jovens agricultores que querem permanecer na agricultura. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e demais pessoas aqui presentes. Falar um pouco dos meus requerimentos a respeito das redes, das goleiras de mini futebol da área de lazer do Rio Barbosa. Se fazem bastante necessárias porque a comunidade está bem engajada para revitalizar aquela área de lazer. Inclusive, sábado de manhã, está todo mundo aqui convidado. Nós vamos ir lá fazer um grupo para podas de árvore, pinturas, enfim. Então, a gente pede ajuda do executivo com as redes e para as goleiras, né? Que será muito importante. Também falar um pouco do pedido de requerimento, da pedido de informações, do orçamento do mês 4 até o 4, 5, 6, 7 e 8, até o mês de agosto. É muito importante a transparência para todos nós, colegas, para os nossos municípios, de respeito de quanto entrou no nosso município e o que saiu, o que foi gasto. A gente sempre preza pela transparência, então esse pedido se faz necessário. Falar um pouco também do que a comunidade, de umas demandas que a comunidade faz, a respeito da limpeza das valetas de Arroio Grande, mais especificamente ali do nosso colega Fernando Cunha, até os Link ali, os moradores pediram para fazer uma limpeza nas valas ali, que eu realmente fui verificar o capim está alto, bastante terra, então, por um escoamento da água também. Falei com a secretária da Fazenda hoje também, a respeito da licitação, a respeito da recuperação dos nossos calçamentos. Parece que está sendo finalizada a licitação, só falta a homologação do contrato, assinatura, para a empresa vir contratar e fazer essas reformas, né? Nos calçamentos. Cito aqui, que eu já até inclusive fiz requerimentos, da rua Alcides Sammerschlager, que fica ali na Costiano Cemitério, ali na frente das casas, ali nem tem como estacionar um carro, já chega a ter 30 centímetros de altura aquele calçamento, o loteamento Batcher, Antônio Rauber, enfim, são uns lugares que estou citando, como logicamente tem mais lugares que precisa do conserto desse calçamento.
Também um pouco da iluminação pública, vi que melhorou muito já, também, mas quero reforçar aqui, tenho um pedido de uma lâmpada queimada que já faz mais de 3 meses, foi passado por responsável, não foi efetuado ainda. Na Forqueta Baixa, inclusive, passei lá, tem várias lâmpadas apagadas. Também na rua, no loteamento Water, na rua, deixa eu ver como é que é, Rua Figueira, também tem uma lâmpada queimada lá, que já foi tempo pedida. Acho que o Paulo até conhece, bem em frente ao Siri, no Valmouro Lansing. Já tem até 2, 3 saquinhos pendurados lá. E uma boca de lobo naquele local, que também é bem de pequeno porte. E também já foi uma demanda, pequenas, que já foram tempo pedidas. A gente pede uma atenção para a melhora disso. Falar um pouco também do acontecido, que aconteceu na praça, infelizmente. Uma coisa que fica manchada para o nosso município, né? Esse caso do estupro ali no vulnerável que aconteceu ali no banheiro, infelizmente é lamentável isso aí. Nosso município, que está crescendo na parte do turismo, enfim, em todas as outras partes, esses acontecimentos mancham um pouco. Então a gente pede também a segurança na praça, na nossa praça de Herói de Meio. Sei que nós temos um guarda ali, e o caso aconteceu também, foi no banheiro, né? Às vezes não tem como ir lá no banheiro também fiscalizar o que acontece lá, né? Mas, infelizmente, a gente pede uma atenção na nossa praça, enfim, para todas as praças, que a insegurança é lamentável o que aconteceu lá. Falar um pouco também sobre a reportagem que saiu, sobre as casas do front ali, que ficou sem iluminação, sem energia elétrica. E eu fui atrás ver que realmente o que aconteceu também, ali das casas do front. E falei com o responsável da EREGE também. Ele me passou que foi colocado um ramal que não suportava a carga para todas aquelas casas. Então, esse ramal, como não suportou a carga de energia, arrebentou, queimou, e por isso que o pessoal ficou sem energia lá. Mas quem prestou o serviço ali foi uma empresa terceirizada contratada pelo executivo. Então a gente tem que fiscalizar e cobrar essas empresas terceirizadas para fazer um trabalho adequado, de acordo que nem é a demanda, né? Então a gente tem que ficar em cima para a gente não pegar mal para o nosso município também, né? Também falando um pouco do CEDUR, saiu acho que hoje ou ontem, mais 2 editais do governo do estado. Um é uma parceria entre o estado e o município sobre a execução de pontes e pontilhões, galerias e passagens molhadas. O prazo de adesão é até o dia 13 de novembro, investimento é de 12 milhões, de 200 milhões, e até 1 milhão por município. Então, e temos também sobre a drenagem, programa para a qualificação de infraestrutura de drenagem urbana, microdrenagem, que o prazo de adesão também é dia 13 de novembro, e o total de investimento é de 150 milhões. Isso inclui bueiros, bocas de lobo, galerias, captação pluvial e recomposição da pavimentação. Tenho certeza que o executivo já está a par disso, então só noticiar aqui que são coisas boas vindas para o nosso município. Também quero, como a gente critica, a gente também elogia, né? Então, critiquei na última sessão que eu não fui atendido nas demandas, não ganhei resposta dos secretários, mas também a gente tem que reconhecer quando é atendido. Então, estou aqui agradecendo a Secretaria de Obras, da Fazenda, dos Urbanos, do Planejamento. Fui muito bem atendido e estou ganhando as respostas sobre as demandas. Também hoje estávamos presentes na volta das mamografias para o nosso município, que é uma coisa super importante. E também falei com o secretário da Saúde da gestão anterior, porque daquela vez foi parada essas mamografias, E me foi me passado que era mais por questões, condições do equipamento que tem lá para fazer, o aparelho que tem lá para fazer a mamografia, e também por causa do valor que o Estado, o SUS, repassava para o hospital, que não era mais viável. Então, aquela vez, na gestão anterior, até foi feito, que era um contrato entre hospital e Estado. Então, o município, aquela vez, fez o possível, fez até com o Concisa contratos para viabilizar essas mamografias. Então, muito importante essa volta das mamografias para o nosso município. Também falar um pouco que dia 11 de outubro, que é semana que vem, fim de semana que vem, vai ser um fim de semana de bastantes eventos no nosso município. Temos a IMOV, temos também a Liga Feminina do Câncer, que vai ter a Caminhada das Sombrinhas na nossa cidade, aqui na Rua Coberta, vai ser o local da saída. Então, quem pudesse fazer presente. Ouvi também que tem das escolhas aqui acho que é sábado agora também, né? Ou não? Se eu não estou enganado. Dia 9, é. Então, enfim. Então, nós temos bastantes eventos no próximo fim de semana que engrandecem o nosso município também, né? Então, seria isso aí, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ivan Carlos Carlsen.
Primeiramente, uma boa tarde para vocês, todos os colegas aí, imprensa. Quero agradecer também ao pessoal do MDB por ter me cedido essa oportunidade de poder fazer parte dos vereadores aqui do município. E ver também um agradecimento um pouco especial a todos, um parabéns especial a todos hoje pelo dia do vereador. Dos assuntos assim que eu, como estou entrando agora, eu não estou bem situado em tudo o que foi falado e como está andando, mas assim, eu vejo que o Mariano já comentou, mas esses editais, existem editais que estão abertos hoje para dragagem e para pontes, né? E são valores bem expressivos, interessantes. Eu acho que isso aí é uma coisa muito boa para o município, uma vez que tem vários problemas. Vamos citar assim, tem lá a Rua São Cristóvão, se eu não me engano, esse é perto, atrás da Minuano, na fábrica de rações. É uma rua que há muitos anos eu sei que ela tem problema, isso já é de outras gestões passadas, e o pessoal ali cobrou isso de mim um tempo atrás. Eu acho assim que se o município pudesse entrar, se cadastrar nesses editais aí, eu acho que seria interessante. A gente poderia tentar resolver um problema lá, e outros que seria, tem ali na CAEF também, tem um problema sério ali, que toda vez que dá qualquer chuva de 25, 30 milímetros, está tudo alagado, não tem nem acesso pela RS.
É lá uma parte, e lá uma vez eu estava na oficina, do outro lado da rua, e choveu, e o cara teve que tirar o carro, porque... ia entrar água dentro do carro com a chuva, são, né? Do momento, né?
São problemas que eu acho que com uma boa drenagem seria resolvido. Não é uma coisa tão difícil de se fazer, né? Aí entraria aquela outra questão desse mesmo edital ainda nas questões de pontes. Hoje Arroio do Meio está numa situação até tanto quanto complicada. Nós não temos nem lugar para sair. O bairro Bela Vista fica totalmente isolado e não tem para onde sair numa situação de cheia, como aconteceu. E outra que está crescendo, e a gente vê assim que o desenvolvimento está indo muito para o lado de Arroio Grande, Dona Rita, indo também para o lado da Rui Barbosa. se o município talvez se preocupasse um pouquinho, ou nós aqui, a gente deveria se preocupar um pouquinho em tentar fazer alguma coisa naquela rua João Antônio Rauber, que hoje eu vejo que é uma rua de fuga ou uma rua de socorro, se for o caso, né? E é uma rua que não recebe, praticamente não recebe serviço, fica meio abandonada essa rua. Eu acredito que seria interessante isso, fazer uma ponte ali, alguma coisa, para uma futura duplicação, talvez, né? E aquela ponte também é uma ponte bem baixa, ali nos, perto da fábrica de calçados do antigo Majolo, né? Na baixada ali. O que mais aqui? Comércio. Houve umas situações um tanto quanto, assim, até meio desagradáveis aí no comércio durante a semana passada com a questão dos ambulantes. Eu acho que nós, como vereadores, nós deveríamos nos preocupar um pouco em achar uma solução para resolver esse tipo de coisa, porque, assim, realmente é muito chato. Não dá valor ao comerciante. Ele está ali, ele paga aluguel, ele paga luz, ele paga água, ele paga funcionário. Ele tem que produzir, ele tem que vender alguma coisa para poder se manter trabalhando. E daí vem um cara com uma mão na frente e outra atrás, uma malinha, uma bicicleta, se para na frente de todas as lojas e vai fazer o comércio dele ali e não precisa pagar nada para ninguém. Nós deveríamos colocar, de repente, mais placas e... Alguém está cobrando, sei lá. Temos que pensar em alguma coisa para solucionar isso aí. Acho que isso seria um ponto muito importante e assim que nós teríamos que nos reunir e ver isso a fundo, porque existem meios legais quanto a isso também. Eu sei que não existe um fiscal do município ou contratado pelo município que possa fazer isso, né? Teria que ser alguém do Estado. Mas eu vejo que seria muito interessante a gente conversar a respeito desse assunto. E na questão da agricultura, ainda vejo que tem muita coisa na região, agora falando mais em Palmas, ali tem uma região que é muito, ainda tem, são várias propriedades ali, em torno de 12 propriedades, que o pessoal ainda não tem sequer acesso ao outro lado da propriedade, porque na época o rio fechou, trancou, encheu de sujeira lá, e eles têm 5 ou 6 acessos, eu não tenho bem certeza, que não estou bem a par disso, mas de 5 ou 6 acessos que tem para essas 11 propriedades que cruzam um banhado ali, isso hoje está tudo trancado. Lá eu tenho certeza que de 60 hectares de terra, 25 estão aguardando para poder mexer, e não tem nem como mexer se a gente não tomar algum tipo de apoio para eles, porque não vai funcionar diferente. Que nenhum deles hoje está em condições de poder pagar uma máquina de forma particular para que isso possa, para que eles possam usar essa parte de terra, né? Acho interessante que a gente tentar uma solução para eles. Seria isso que eu tenho para...
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Primeiramente, parabenizar o nosso colega Ivan por ter chegado até aqui. Lógico, méritos dele na caminhada. Primeiramente, quero falar um pouco, creio que já foi comentado nessa casa, temos nos últimos tempos alguns eventos relacionados à educação nas escolas e, partindo disso, quero comentar um pouco a respeito do lixo na beira das nossas estradas. Isso, não sei quantos de vocês aqui circulam no interior, o tanto quanto eu, mas creio que numa sociedade como a nossa, que se julga avançada ou no ponto que estamos com estudos, colégios e nossas situação econômica, somos relativamente uma região bem de vida, e se a gente vai por certos caminhos, por certas estradas, a gente tem que deparar com tanto lixo na beira das estradas. São latas de cerveja, garrafas, aquelas bandejinhas de marmita, tudo coisa que não decompõe, plásticos. Eu não sei o que, que nós podemos fazer, de repente o correto é os pais educar os filhos, mas é que estamos chegando numa época em que as escolas podem, de repente, fazer alguns eventos, fazer algumas promoções para tentar convencer os filhos a convencerem seus pais ao, no mínimo, levar o lixo para casa ou botar numa lixeira. É o mínimo que se pode fazer, porque quando dá enchente, quando um arroio sobe, alguma coisa, tudo se entope. Isso não é só na cidade, isso acontece no interior também. Basta a gente caminhar na beira dos arroios para ver o que, que tem de lixo. E não é tudo os agricultores que jogam, podem ter certeza disso. Segundo assunto, de antemão já convidar a comunidade roimense para participar da IMOVE, que vai acontecer de 9 a 12 de outubro no CTG Querência. E partindo dali, já quero comentar que algum tempo atrás tivemos em Porto Alegre, na SDR, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, juntamente com o seu Wilson Covatti, esteve no dia junto lá a Mary e a Juliane Gasparotto, que está à frente da organização da IMOVE. E no dia lá tivemos a promessa de que iríamos conseguir então R$50 mil para serem investidos em estandes e da melhor forma que fosse julgado lá para a realização dessa feira aí. Agora, hoje tive a informação que de fato esse dinheiro não veio ainda, depende de alguns, uma assinatura, alguma coisa, mas com certeza vai vir esses R$50 mil então para esse pessoal organizar a feira. E também em terceiro lugar, parabenizar o pessoal da cultura gaúcha pela cavalgada realizada. Até eu participei, acompanhei o pessoal com meu velho pé de pano lá, que ficou cansado, mas aguentou a viagem. Acho que foi das que eu participei aqui o maior número de cavalarianos tiveram presente. Isso é uma cultura que, no meu ponto de vista, merece mais atenção dos órgãos públicos, porque todo mundo aqui sabe que uma vez que a gente consegue levar os nossos filhos para esse caminho, é meio caminho andado para que eles deem certo na vida. Então, parabéns a essa turma. E referente aos comentários do Rocha e do Ivan, referentes à agricultura, de fato isso é verdade, porque eu passei vários anos trabalhando com o Rocha, eu conheço praticamente todo o município, e também já criei frango. E a agricultura é um setor que menos apoio tem dos órgãos públicos, não digo do município, porque o município sempre faz o que ele pode, o que ele consegue fazer. Mas, vindo da União ou do Estado, a agricultura está abandonada. Isso não é de hoje, isso é de décadas. Podemos começar pelas estradas, porque Agora, recentemente, tivemos pavimentações feitas e que, se não fosse interferência do município, até hoje essas pavimentações não estariam concluídas. Também as escavadeiras que nós temos no município, não sei se todas, mas creio que a maioria veio do estado e estão sendo usadas em todas as frentes. Mas poderiam ser mais utilizadas na agricultura. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Saudar o senhor presidente, saudar os colegas, imprensa, jurídico, pessoas que nos assistem nessa noite, nesta casa. Lembrando a todos que sábado de tarde, uma promoção do T-Horse, tem a festa das crianças na Praça Flores da Cunha, um evento que sempre para as crianças do nosso município. Então, senhores colegas que tiverem filhos, que consigam repassar o recado, que possam se fazer presente nesse sábado, dia 4, nessa festa em prol das crianças do nosso município. Saudar e dar as boas-vindas também ao nosso colega Ivan Calce, espaço presente, colega nesta casa, por um período, que consiga desenvolver seus projetos, seus pensamentos, que coloque-as em prática juntamente conosco. Parabenizar a todos os idosos do município pela passagem do seu dia, que se comemora hoje. Nós, porque os nossos idosos são o nosso espelho. Eu sempre me espelhava no meu pai, nas coisas que ele fazia. Talvez a gente não siga os mesmos passos dos nossos pais, mas eles sempre serão o espelho da sociedade. Todos os nossos idosos do nosso município, eles são o espelho do nosso município. Nós seguimos-os sempre alguma coisa deles. Nem tudo, mas uma grande parte a gente sempre espelha nas pessoas mais velhas. Então, um grande abraço para todos os idosos desse nosso município, dessa nossa casa. Dia 9 tem um evento, convido os colegas para se fazer presente no par rural, para fazer a entrega das faixas da rainha e princesa regional da terceira idade. Também um abraço apertado para todos os colegas vereadores, que hoje também se comemora o Dia dos Vereadores. Então, sinto abraçados por mim. Somos nós, representante desta casa, representante desse nosso querido município, que contribuímos para o bom desenvolvimento do Executivo, nós como legisladores. Então, parabéns para todos vocês, para mim também, né? Também vereador. Mamografia, falar um pouquinho de mamografia. Foram muito tempo que a gente estava correndo atrás, tantos, vários vereadores, promessa de campanha, executivo municipal, prefeito em época de campanha, também se falava muito para trazer de volta. Só que só o prefeito, só nós vereadores, a gente não consegue fazer. Precisamos ter o aporte necessário do governo estadual, das parcerias, das secretarias. E hoje, graças a Deus, hoje neste dia, tivemos a honra de participarmos no hospital, um ato comemorativo da volta das mamografias pelo SUS. Serão 61 exames por mês. Elas foram transferidas para Encantado em setembro de 2023, por motivos técnicos, talvez já mencionado pelo colega Mariano. E essa administração, então, em fevereiro, o Hospital São José iniciou o processo de certificação do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, atestando a qualidade do mamógrafo. A 16ª Coordenadoria Regional da Saúde nos confirmou e hoje, então, contemplando o Outubro Rosa, está de volta as mamografias pelo SUS, via SUS. Dia 9, 10, 11 e 12, temos mais uma feira, a IMOV. A abertura será dia 9 às 19 horas. Dia 10, abertura será às 14. Dia 11 e 12 será às 10 horas da manhã. É uma feira de grande importância, de grande valia para o nosso município. Depois de tanto sofrimento, tudo que a gente passou, tudo que os nossos moradores, que as pessoas passaram, nós precisamos retomarmos em todos os setores, seja na saúde, seja na educação, seja no esporte. Então, essa feira vem para agraciar e espero que todos vocês convidem um colega, um amigo, para participar da feira nesses dias, agora em outubro. Serão mais de 100 expositores, incluindo gastronomia, 12 expositores, e agroindústrias, 20. Além da diversidade dos expositores, a programação conta com palco cultural, que trará shows, apresentações artísticas e muitas diversão para toda a família. A entrada é gratuita, reforçando o caráter comunitário e inclusivo da feira. De minha parte, seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Góes.
Ao cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, pessoas que nos assistem, imprensa, primeiramente queria dar as boas-vindas ao nosso colega Ivan. Seja bem-vindo à casa, aproveite esse período que vai estar com nós, tenho certeza que será de grande valia. Hoje eu vou trazer alguns assuntos que a gente andou participando de algumas reuniões nos últimos dias em Porto Alegre. Duas reuniões que a gente foi na área da segurança pública, uma mais da parte da Defesa Civil, até meu colega Vanderlei estava junto, mas na última reunião que a gente estava, tratando diretamente da segurança pública, que eu estava com o secretário de Segurança Pública, o secretário Sandro Carão. É sobre o nosso quartel da Brigada Militar. Para esclarecimento para os colegas, pessoas que estão aqui, a gente, por informações, a gente ficou sabendo e fomos correr atrás do recurso. O que acontece? A reconstrução, o Furriggs, ele tinha um valor. Em números mais exatos, mais de 900 milhões, quase 1 bilhão. Mas o bolo, a gente tinha um colega que sempre falava, são várias fatias. O Rodrigo, o colega Rodrigo é um que também sempre está junto na parte da segurança pública, nos ajudando no que precisa. Então, são várias fatias. A gente tinha um tempo, não vamos achar culpado, mas hoje saímos da reunião que os 900 milhões, um pouquinho mais de 900 milhões, não está o quartel da Brigada Militar de Arroio do Meio junto. O que acontece? Foram cada um pegando na parte da segurança, cada um pegando uma fatia, e agora que nós temos o terreno à disposição, não temos a verba. O que, que a gente podia dizer, que nem o comandante falou? A gente tinha que ser rápido. Quanto mais rápido, para tentar dividir o bolo. Infelizmente, tivemos atraso em questão de licenças, para a gente sobre o terreno, enfim. Mas, quem estava comigo lá era o prefeito, o presidente da CISAM e o nosso colega aí, o nosso parceiro do trânsito, Fábio Kuhn, que tem um grande conhecimento também na área da segurança pública. Saímos da reunião com bastante pensamento positivo, que vai dar certo pelo secretário. Por quê? Porque ele nos garantiu que o primeiro projeto a se encaixar nesses 900 milhões, e aí a gente pode tirar 1 milhão e talvez quase 2 milhões para fazer o nosso quartel, mas vamos botar 1,5 milhão. Na sobra de algum projeto, vamos colocar o quartel da Brigada. Então não está tudo perdido, não é terra arrasada, para esclarecer para os colegas, para a imprensa, pessoas que nos assistem. Vocês sabem que eu sou um defensor da segurança pública, venho dessa área. Como o colega Mariano colocou ali, a gente, um acontecimento que teve na praça, mas parabenizar a Brigada Militar que estava ali rapidamente no local. Foi apreendido o cara, mas o elemento já está solto, então é questão de justiça. Então, assim, ó, quartel da Brigada Militar. Hoje, não temos nada em mãos, mas dentro de 30 dias, o secretário nos garantiu que vai ter alguma situação para nós. Somos muito esperançosos que ele saia lá. Se, no momento, não conseguirmos através do Furrigues, que nem eu comentei, o dinheiro, são vários locais da segurança pública que querem dinheiro, que o bolo foi dividido. Ele prometeu a gente conseguir um local adequado hoje para a nossa brigada, pelo menos por enquanto, que está com as viaturas fora, está num... Não adianta os empresários comprar viaturas semi-blindadas, caminhonetes, e as ficar no tempo. Então, isso a gente também colocou e saímos esperançosos. Acredito que dentro de 30 dias a gente vai ter alguma notícia sobre isso aí.
Paulo, só uma parte. Até nós achamos estranho, porque recebemos a mensagem do prefeito para falar com deputados para tentar conseguir verbas para fazer o novo quartel, né? Porque aquela vez na aquisição para a gente conseguir a área de terra, sabe, deu a entender que esse recurso estava garantido, né? Mas muito bem que tu explicaste, então.
É assim, ô colega, hoje a gente na vida pública, hoje à tarde a gente estava com o Rodrigo, a gente comentando, o dinheiro está lá, né? Mas os colegas aí mais veteranos sabem, a gente só tem dinheiro quando ele está aqui na nossa conta. Então existia sim, um valor, e um valor alto para a segurança pública, mas cada quartel, cada local foram buscando, e agora que nós temos com o nosso terreno em condições, já não tem mais o dinheiro. Mas, enfim, eu acredito que vai dar certo. A outra reunião que participamos em Porto Alegre, junto com o colega Vanderleira, sobre a Defesa Civil, alguma coisa que a gente também traz novidades. Nós estávamos com o Serviço Geológico do Brasil, que ele nos entregou a carta cartográfica de áreas de risco de 93 municípios. Rapidamente, para vocês, para deixar um esclarecimento, são um mapeamento, né, das áreas de risco, de deslizamento, chuva, áreas alagáveis. Então, assim, o Serviço Geológico do Brasil fez esse mapeamento. Então, é uma ótima aquisição que está deixando para nós, que a gente tem pelo menos uma prevenção um pouquinho melhor. Falar de outro assunto, que os colegas já falaram e a gente participou hoje, então, muito feliz, que é a questão dos mamografias. Isso está no plano de governo do nosso prefeito. É de grande valia, está aqui, passa 61 mamografias a mês. A gente conversando com as mulheres, elas ficam, perdi um dia e para Encantada, enfim, então a gente fica feliz de elas estarem aqui no nosso, voltando para o nosso município. Hoje a gente inicia o Tubo Rosa, então, com essa notícia é muito importante. Todos os colegas já falaram sobre isso aí e a gente vai falar alguma coisa também. Sobre a rua Remo também, eu tenho alguns pedidos e já encaminhei aos responsáveis. Então, assim, a gente, como a colega Ângela também comentou, eu acho que todos os nossos colegas vereadores se preocupam com a segurança, que é uma área que entra também, a gente fica sempre batendo na mesma tecla e é todas as ruas, né? Mas eu vou falar especificamente da Remo, onde passa carretas e a gente tem a BRF ali, caminhões, a pintura das faixas de segurança, os quebra-molas, e os quebra-molas não é só na Avenida Helmut Kunt, são vários quebra-molas, a gente passa à noite, é um problema que a gente tem, né? Então, assim, a gente está batalhando para que na próxima semana, ou próximas semanas, essa volta, essa pintura aí nos quebra-molas, áreas, as faixas de segurança, enfim, ali nós temos uma ciclovia, que também estaciono. Então, assim, a gente está trabalhando em cima disso aí. E, para finalizar, eu queria parabenizar a administração, os organizadores do Campeonato Municipal de Futsal, que, com grande público, né, foi um público maravilhoso, onde a gente não teve problemas que teve em outros municípios, né? Então, quando a gente aprova uma emenda aqui para esse fim, e termina tudo tranquilo, sem brigas, com os campeões de cada categoria. Então, a gente fica feliz e agradece, então, aos organizadores. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela Friedrich.
Boa noite, colegas vereadores, jurídico, mesa diretora, imprensa e as pessoas que nos assistem. Meu pedido de hoje é dos moradores ali na Travessa João Pedro, do outro lado ali do Curtume. Ali tem um projeto já há anos, né, que essas pessoas ali elas ficam isoladas quando dá enchente, né? Elas só têm como sair de Caico, né? Então, se possível, concretizar essa saída, acho que essa rua ia sair lá na 130, né? É um pedido dos moradores de lá, então. Também quero pedir que coloquem uma área de lazer no Esperança de Rui Barbosa, né? Que ali muitos moradores não têm, na verdade, não tem nenhuma área de lazer lá, né? Então, eles pediram para botar aparelhos de ginástica ali para as pessoas, né? Também tem vários outros lugares que necessita disso, né? Quero parabenizar o secretário de Saúde e todos envolvidos por conseguir trazer as mamografias para o hospital pelo SUS de novo, né? Desde 2023 tínhamos perdido isso, então as pessoas eram levadas para Encantado e que trazia um custo de R$380 por viagem para o município, né? E também tinha muitas pessoas que marcavam e depois não iam pelo tempo que era perdido, as pessoas quase perdiam um dia inteiro, né? Então, hoje tem 300 pessoas na fila de espera e agora vão ser feitas 61 mamografias por mês, então, pelo SUS. É um grande avanço de novo para o nosso município. Também quero parabenizar essa gestão, né, por conseguir colocar a UTI em funcionamento, né? Que também é um grande avanço para o nosso município, né? Que hoje temos 6 leitos funcionando, né? E também quero parabenizar o grupo de danças Helmut Kuhn pelo belíssimo baile, muito bem organizado, de sábado e noite. Da minha parte, seria isso.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, diretor da Câmara, imprensa, todos que nos assistem. Primeiro assunto é sobre as pontes de Arroio Grande. Falei essa semana com o secretário Pedrinho, planejamento, sobre as pontes, que já acho que é uns 2 meses que está parada. E daí ele me deu a informação que agora as pontes, os serviços que foram prestados pela empresa, já foi pago e tem o dinheiro já para mais 3 pontes. Acho que daí fica só uma para trás, que ainda daí tem que ser depositado o dinheiro, né? E ele me falou que lá por dia 10 ou 15 retorna as obras. Outro assunto então é saúde, como mais gente já, mais colegas já comentaram. Que bom que temos então de volta as mamografias para nossas mulheres, nosso município, que não precisa então se deslocar até como era no município de Encantado para ser feito esses exames, muito importante para o nosso município. Até recebi algumas reclamações ou atendimento do pediatra, esses dias era meio liberado, né, as consultas no posto, na parte da tarde. Agora então acho que é só mais 12 consultas, não sei se é por, deve ser por causa de férias das médicas, pediatras. Outro assunto então é que nem o Paulo Góes já falou, do prédio, do quartel. Até aquela vez a gente teve pressa para aprovar o lugar, a área, né, para construir. Até teve todo aquele embrolho aí com o pessoal da Carlos Suri. Era só nós dar uma área que o dinheiro, na época se falava que teria os 2 milhões, e teria pressa para apresentar a área. Então, como daí o Paulo explicou e...
Só uma parte, colega, até para ajudar, eu acho que faz sentido, sim, a gente teve a pressa, né, aprovamos, fizemos a nossa parte, mas como aquele terreno também, ele requer de outras licenças para ambientais, ele foi atrasando a entrega para o protocolo que foi para o Estado. Então, assim, ó, agora está liberado, só que agora não temos a verba garantida.
Pois é. Então, ficamos no aguardo. Na última sessão também falei das caretas do saber, desse programa aí do governo do Estado. Então, o município de Arroio do Meio fez a inscrição. Agora, então, ficamos no aguardo, tomara que sejamos contemplados. Outro assunto, até essa semana, falando com o munícipe, ele me comentou que pediu o material para arrumar o acesso, e já disse que faz um mês e não conseguiu o material ainda, disse que está em falta, lubritado. Eu não sei, eu me lembro que ano passado a gente recebia bastante crítica quando não se conseguia fazer um acesso. Às vezes não é porque a gente não quer, às vezes é porque não tem o material, às vezes é porque o britador estraga, e agora também tem todos esses, que nem a brita tem que comprar, tem que cuidar para não gastar demais. Que nem eu falei, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas, mas a gente não consegue, né? Então, também deixar aqui meus parabéns a todos os vereadores por nosso dia, então. Minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, secretário jurídico, prensa, pessoas que nos assistem.
O que eu tinha anotado para falar hoje, e baseado nos depoimentos dos colegas até agora, eu acho que a frase que define a luta pela reconstrução continua. O trabalho que os colegas têm feito, a administração tem feito, as lideranças do município, do estado, enfim, tem dado algum resultado, sim, mas em sua grande maioria, muitas coisas travadas. Por exemplo, a questão do nosso quartel da brigada, que até então, eu acho que todos nós tínhamos isso muito claro, que esse recurso estava 100% garantido, e agora não está. A luta continua. Vamos ter que ir atrás, buscar e pleitear, ativar os nossos contatos. E assim a gente sabe que está aprovado o recapeamento do asfalto da Forqueta Baixa, que foi danificado na época por causa da queda da ponte 130, está aprovado, mas não está liberado. A luta continua, precisamos...
Só para reforçar, Vanderlei, parece que a licitação está ficando pronta daquele recapeamento. Daí tem ainda o edital para a empresa se manifestar, para fazer.
É bem isso. Então, e assim, nós temos ainda asfaltos da picada Rui do Meio, que foi destruído pela enxurrada de Arroio Grande, que está travado na Defesa Civil, que a princípio os recursos viriam... Do governo do estado. Nós temos as casas da Defesa Civil, que então, a princípio, o secretário Maneco colocou que teria mais 30 mil por casa, que então teria condições de ser executadas 294 casas que o governo federal anunciou, mas na prática isto não tem tido avanços. E assim, uma série de situações que os colegas colocaram, tudo relacionado ao episódio enchente. O governo federal ele tem um olhar de todos os estados, mas o estado do Rio Grande do Sul e também os municípios, principalmente do Vale do Taquari, antes do episódio enchente, tinha uma visão de trabalho. E a partir daí tudo mudou. Tudo mudou. Nós temos hoje, como o colega falou, ainda situações no município da agricultura que são pendentes pela enchente. E o município por si só, em função do orçamento, não consegue atacar todas essas situações. O colega falou da Rua João Antônio Rauber. Quem esteve ano passado aqui era um desejo da administração conseguir avançar com asfalto, né, colega Rocha? Existe no planejamento um prospecto daquela ponte do Quino dali? Existe, mas isso tudo... A ponte da VRS 811 foi paga pelo governo passado fazer o projeto da ponte. Teve que ser refeito porque ficou muito alto, mas o recurso não está garantido ainda. Então, a luta pela reconstrução continua e vai muito longe, pessoal. Infelizmente. Nós temos que ter consciência que o episódio enchente foi muito maior do que assim a gente às vezes imagina, né? Depois que passa, logo volta. Não volta tão logo. Temos que ter muita calma, muita persistência. Isso. Tivemos, sim, em Porto Alegre, lá com... O Serviço Geológico do Brasil trouxe um avanço muito bom, eu acho que hoje, para prevenir, para ajudar na prevenção, se outros episódios vierem, né? A gente tem hoje tecnologias mais avançadas, enfim, isso tudo está dentro da reconstrução. Então, eu acho que as perdas daqui para frente vão ser menores, né? Porque nós vamos poder prevenir melhor aonde que chega, de que forma chega. E até a questão do plano diretor do município, isso tudo vai valer, porque, infelizmente, vai mudar a realidade do nosso município e de toda a região. Né? As pessoas precisam colocar na cabeça que a parte baixa da encosta dos rios, onde é a zona de arrasto, que agora foi criado esse nome, não dá para ficar ali. Pessoas têm que procurar lugares mais altos. E aí, claro, nós vamos ter sempre esses problemas de estrada. E a ARS 130, pessoal, parece que virou a estrada da morte. Toda semana. Agora, outro moço teve um acidente ali. Eu não sei se antes, eu não me lembro se foi tanto assim. Então, estamos discutindo a questão dos pedágios, né? Esse modelo que veio para nós, eu também não concordo com ele, porque ele traz muito pouco benefício na contrapartida do que arrecada. Mas algum investimento tem que vir. Não sei de onde, mas tem que vir. Nossa estrada aqui é cheia de buraco, ainda deficiências das enchentes e coisa, e nada aparece.
Posso dar uma parte, Vanderlei?
Claro.
A gente acompanha um pouco do noticiário referente à situação do quartel da brigada. Isso são situações que nós, como vereadores, não devíamos de aceitar. O certo era nós todos irmos a Porto Alegre e pedir ao menos um valor que fosse logo destinado, porque todos aqui sabem que a promessa era de que 2 milhões estariam disponíveis. E todos sabemos o rolo que nós tivemos para arrumar um terreno para isso. E agora a conversa é outra. E referente às dificuldades em todos os setores, nós somos pequenos para falarmos a respeito disso, mas uma vez que a gente manda 100 mil reais para o governo federal e voltam 19, creio que o Rio Grande, nós somos muito pacíficos. Isso, ainda mais na situação que nós estamos hoje, depois das catástrofes, isso é inaceitável. Por isso está tudo quebrado. Vejo escolas, vejo postos de saúde, creches fazendo eventos para arrecadar dinheiro, para sustentar. Cara, isso é inaceitável. Lamento, mas isso é inaceitável. Nós, o Rio Grande do Sul, somos muito pacíficos.
Mas, enfim, vamos continuar lutando. Eu acho que a união faz a força, os poderes precisam, as classes têm que se unir e, pouco a pouco, as coisas também vão acontecendo. Quero ainda falar da saúde. Nós tivemos uma liberação de recurso do senador Heinzen, que vem para a saúde, vai ajudar a nossa saúde do município a resolver algumas situações. A questão da mamografia, que todos os colegas falaram, importantíssimo isso, não simplesmente pela mamografia, mas isso desenvolve o município, economiza por município, deslocamento, gera recursos dentro do nosso hospital, enfim, dos bares, enfim, dos táxis, tudo isso é importante para o município. Também preciso falar um pouco do episódio da Avenida Carlos Sur. Nós temos os colegas aqui, como foi um vereador procurado pela situação e não, ou a gente não teve nada aqui nessa casa sobre essa questão da abertura da Rua Bahia, que alguns moradores foram pegos de surpresa. Mas então, o que acontece lá? Moradores, ou algum morador, enfim, solicitou a abertura da Rua Bahia, e a originalidade da rua é de 8 metros, com 2 e 2 de calçada, e a ideia da administração, pela até onde eu sei, era de abrir 16 conforme as outras ruas. E aí gerou um pequeno impasse, enfim, mas eu não tenho como aqui dizer a solução que a gente tem para isso, mas eu acho que o diálogo, o entendimento lá de sentar com as lideranças da Carlos Suri e chegar num acordo é importante, porque pode haver os que defendem abertura maior, como hoje são as ruas que o plano diretor foi ampliado, foi, foram colocadas ruas mais largas, mas na época esse loteamento foi criado daquela forma. Então eu acho que tem que se sentar sim, tem que se chegar no acordo e todos têm o direito de se manifestar e daqui a um pouco chegar num acordo para que isso se resolva da melhor forma possível. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kinnott.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, demais que nos acompanham. Hoje a gente inicia o mês da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E todos os colegas já comentaram, mas não tem como deixar de celebrar o retorno dos exames de mamografia para o Hospital de Arroio do Meio. Eu acho que é um alento para as mulheres do nosso município, que tanto são incentivadas para cuidar da sua saúde, eu acho que agora também o poder público faz a sua parte para facilitar esse cuidado. Então, com certeza, é de grande valia e vai ser muito proveitoso para a nossa população. Falando do hospital ainda, para fazer justiça, em duas oportunidades, eu usei esse espaço para relatar reclamações de pessoas sobre o atendimento, sobre as demoras. No sábado, eu precisei de consulta no plantão e, em meia hora, a partir do momento que eu cheguei no hospital, eu estava sendo medicado. Então, fazendo justiça aqui também, elogiar o atendimento, que, em não havendo grandes filas ou intercorrências internas, ele é efetivo e ele é rápido. Na segunda-feira, eu participei, junto a lideranças políticas e empresariais da região, da reunião de subcomissão de acompanhamento da retomada dos negócios após as enchentes. É uma iniciativa da Assembleia Legislativa, que promoveu essa reunião na Câmara de Lajeado para ouvir demandas do Vale do Taquari, principalmente ligadas ao setor privado ainda. Como o colega Vanderlei falou, a gente ainda está tendo que sentar para discutir a retomada, a reconstrução. E ali se falou muito da questão do agronegócio, da questão do microempreendedor, dos empresários, das dificuldades que eles estão enfrentando. Porque, por exemplo, o Pronamp, que foi uma linha de crédito oferecida, que parecia ser uma saída eficiente, com subsídio do governo federal, com prazo de carência para início do pagamento, hoje a conta está chegando e as empresas ainda não conseguiram se reorganizar financeiramente, o fluxo de trabalho, as demandas diminuíram, então a conta está chegando e muitos deles não sabem ainda como vão fazer para pagar. O agricultor, a gente teve avanços em relação à securitização, mas quando a gente fala da enchente de setembro, são mais de 2 anos. Então, como que esse agricultor está sobrevivendo e como ele vai sobreviver até que uma solução chegue? As coisas são muito demoradas. A gente tem aqui representante do secretário do Trabalho do Estado, que tem promovido, por exemplo, para o microempreendedor o programa do MEI Calamidade, que ajuda muito, até R$13.000 de subsídio, mas a gente tem que ser sincero e dizer que esse valor não resolve. Então, muitas questões ainda estão por serem resolvidas nesses setores, principalmente. E quando a gente para avaliar no nosso município, as casas que foram construídas são do setor privado. As pontes que foram construídas são do setor privado. Quando muitos do setor privado também estão pedindo socorro ainda e não tiveram nenhum tipo de ajuda. Então, foi uma reunião muito produtiva. A vice-prefeita também participou como convidada, compôs a mesa também. E, então, debatemos algumas soluções. Será feito um relatório. Essas reuniões estão sendo realizadas em diversas regiões do Estado para que a gente tenha junto à Casa Civil do Estado alguma reunião buscando alguma possibilidade de soluções para essas frentes também. E a ideia é também buscar junto ao governo federal algo definitivo e que de fato solucione os problemas. Falar um pouco sobre a área de lazer aqui do centro. A gente já falou muito sobre ela, muitas ações já foram feitas, mas quando a gente vai lá, parece que ainda não foi feito nada. O verão está chegando, as pessoas carecem de um espaço para aproveitar, para levar suas famílias, para curtir o fim de semana. Infelizmente, hoje, Arroio do Meio não oferece isso. Tem relatos de pessoas que moram, por exemplo, em Forqueta, que vão a Travesseiro, Marques de Souza, quando querem ir a uma praça. A gente vê muito arroio-meense indo para Lajado no fim de semana. Então, pedir aqui uma atenção especial da administração para que a gente deixe a área de lazer nas mínimas condições para ser usufruída nesse verão que tem chegado. E como o colega Vanderlei comentou a respeito da situação da Carlos Suri, é uma das áreas de lazer que hoje são mais aproveitadas e por um erro, sim, da administração, da prefeitura, enfim, foram tirados 4 metros de árvores desnecessários, em desencontro à lei atual, na verdade, né? Porque, sim, o loteamento ele foi feito antes do atual plano diretor e tem um desencontro entre as medidas padrões das ruas. Mas as medidas do loteamento, a menos que passe uma legislação na Câmara alterando, elas precisam ser mantidas. Então, apenas relatar, é uma pena que se perde um pouco da sombra e do espaço que era muito aproveitado lá. Da minha parte, seria isso, presidente. Obrigado.
Passa a presidência ao vereador Hélio.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto da noite, quero parabenizar os organizadores do nosso campeonato futsal, que foi bem organizado, sim, com devidas ações e controles, tivemos um bom campeonato. As equipes que fizeram belos confrontos, dá parabéns aos vencedores de cada equipe, acho que é importante. Já temos em frente, sexta-feira, começando mais um campeonato municipal Futset, importante, o nosso esporte em ação. Temos também a ressaltar, nas últimas semanas, tivemos várias conquistas fora do nosso município, através de meninas no voleibol. É sempre muito importante e elogiável quando temos o nosso nome de Arroio do Meio sendo levado a fora do município. Tivemos meninas jogando na equipe da Juventus de Teutônia e do Fute de Santa Clara e o Ciate de Lajado. Parabéns a todas essas meninas pelos seus campeonatos conquistados. Não podemos ressaltar, esquecer também, ressaltar outros esportes, outras pessoas que levam nosso nome para o Brasil afora, como o nosso colega advogado Diego, né, que teve mais um prêmio gigante na Expo Inter através das exposições de seus cavalos. Através do CTG também tivemos um tempo atrás um menino concorrendo em outro estado em tiro de laço. Isso é muito importante em todos os setores. Se nós começar a citar todas as pessoas que representam o nosso município, é uma lista extensa. Agricultura. Eu acho que a gente tem que... Colega Rocha, Ricardo, que a gente que é mais ligado à agricultura, a gente tem que deixar um parabéns grande a esses guerreiros que continuam nesse setor. Apesar das adversidades, né? Continuamos com investimentos. Precisamos sempre cuidar. Importante esses convênios que se tem, esses projetos, os pequenos e os grandes agricultores. A ideia sua, muito importante, de se dar um investimento para esse retorno dos agricultores, como se dá para as empresas? Em cima do adicional do ICMS. As empresas grandes hoje ganham, sim. Se hoje o nosso orçamento permite isso, que nem o Vanderlei falou, sempre temos que controlar e redigir de acordo com o orçamento que o município tem. Perfeito. 100% aprovável.
Permite uma parte?
Sim.
Automaticamente, quando tu faz um investimento, o nosso agricultor faz um investimento, a receita vai proporcionar o retorno. Uhum. Então, antes de nós favorecer o nosso agricultor, nós vamos ter o retorno dele. Se ele não construir, o município não tem retorno. Se ele construir, o município tem retorno e pode fatiar com eles. E essa é a minha ideia.
Não. Lógico. É que nem a gente fala. Vindo do retorno, sempre somos favoráveis. E assim, nesse sentido, está havendo mais terraplanagens ainda. Ou algumas terraplanagens já estão em construção, que é importante. Hoje, o próprio investimento grande para os agricultores fica em terraplanagens também, eu acho que é importante. Estradas, a gente tem que exaltar onde é que passa o transporte. Isso é muito importante. Hoje, asfaltos também. O asfalto garante o investimento, garante o investimento dos agricultores. As empresas também têm um olhar diferenciado para os agricultores. Hoje, no orçamento do município, temos ainda que dá em torno de 4 milhões, que é a prestação de asfalto da Rio Grande. É um investimento que está sendo feito para todos os nossos munícipes. Falando em Palmas, a Palmas está na mão do secretário da Agricultura e do subprefeito a organização da limpeza dessa sanga, do mesmo modo que Foqueta Baixa foi beneficiado. Isso está na mão deles organizar, já foi comentado aqui, acho que umas duas sessões atrás. Importante a tua observação, Ivan. É uma comunidade que está carente nesse sentido ainda da limpeza dessa sanga, que é importante. E são terras e várzeas muito produtivas. Passo Corvo, nós temos, não sei se já se concretizou, mas nós temos um agricultor que vai, acho que fazer um investimento em torno de 9 milhões. Pode ser que já se concretizou. Isso é um investimento muito grande. Então, para um produtor que vai aumentar a sua em torno disso aí, que é importante para o nosso município. Continuando, frente ao governo do estado, o FUNRIX, que nem foi comentado, quem é mais rápido vai pegar o orçamento é aquele, não se escapa disso aí. Os editais que foram abertos, muito importante, e a gente pode acompanhar pelo Instagram do prefeito, que cada pouco estou em Porto Alegre, pedindo as pontes, redes pluviais, que nós temos a São Cristóvão, temos o próprio Morro Vermelho, nós temos problema, a KF Motos, né? A tragagem, é um exemplo que já deu certo uma parte, começo do ano, nós conseguimos fazer o investimento da tragagem do Rio Foqueta, que hoje o cascalho é utilizado para os agricultores, estradas, empresas. É um investimento muito bom que o governo do estado conseguiu fazer essa parceria para se ajudar, principalmente, essas situações. Outra situação, João Antônio Raubert está incluso e falta só, para a fim de informações, falta só a liberação, R$350 mil do governo do estado, para se fazer o alargamento da João Antônio Rado e se fazer a base já do alargamento para uma futura pavimentação. Já se viu que a prefeitura já fez o início por parte da dona Rita ali, perto da escola, e já se fez alguma limpeza perto da rua José Viribaldo Thomas ali. Também já foi feita alguma limpeza por parte da prefeitura. São tudo investimentos que o município acho que está de parabéns, correndo atrás, e que se tem que se pedir, nós temos que ir lá pedir em Porto Alegre, porque o dinheiro do FUNRIX está lá. Os mais rápidos nos projetos são beneficiados. Mas uma hora a fonte seca, né? A gente sabe que vai ser assim. Então, estamos na torcida e cada um fazendo a sua parte para que o mais rápido seja concluído esses projetos e nós temos que o benefício desse dinheiro. Outro assunto a respeito do asfalto de Arroio Grande. Sei que é um asfalto que estamos com problemas. Cada pouco está sendo feito um tapa-buracos. Ontem até estive conversando com o engenheiro responsável, onde é que já foi dada a entrada e está sendo comprado a garantia desse asfalto. Que principalmente da ponte da Júlio Schnack em diante, a Capitão até na divisa, está se deteriorando. Mas tem os buracos e, pelo que foi me informado, de vez em quando, cada pouco está sendo feito um tapa-buraco para amenizar um pouquinho. Acho que é o mínimo que a empresa Giovanella está fazendo para amenizar a situação desse asfalto. Seria isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Emenda modificativa. Projeto de lei. Comissão de Justiça. Parecer número 016/2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 29 de setembro corrente, analisou os projetos de lei número 096, 097, 098, 099, 100, 101 e 102, 2025, do Executivo, e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereador de Arroio do Meio, 29 de setembro de 2025. Presidente Rodrigo Quinto, secretário Odair Verne, membro Mariano Weidman. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 016/2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 29 de setembro, corrente, analisou os projetos de lei 096, 097, 098, 099, 100, 101 e 102, 2025, do Executivo, e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que as contas do governo acima citadas reúnem condições para apreciação em plenário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 29 de setembro de 2025. Presidente Paulo Góes, secretário Roque Haas, membro Vanderlei Majolo.
Projeto de lei. Projeto 92. Peço a leitura da emenda legislativa.
Emenda modificativa 2025. Projeto de lei número 092/2025 dá nova redação ao artigo 1º do projeto de lei número 092/2025 para limitar a um ano a concessão da autorização. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei 092/2025 passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedido autorização pelo prazo de um ano ao prefeito municipal, vice-prefeitos, servidores municipais efetivos ou detentores de cargos em comissão ou em funções gratificativas, servidores públicos contratados por período temporário e funcionários de empresas terceirizadas contratadas pela municipalidade para a condução de veículo de propriedade do município, no exercício de suas atividades regulares, desde a devidamente habilitados. Mantém-se inalterado os demais dispositivos do projeto de lei 092/2025. Arroio do Meio, 29 de setembro de 2025. Roque Haas, vereador.
A emenda está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A emenda está aprovada. Peço a leitura de outra emenda.
Emenda aditiva 2025. Ao projeto de lei número 92, de 3 de setembro de 2025, a emenda acrescenta ao parágrafo 2º do artigo do 1º projeto de lei 092/2025. Artigo 1º do projeto de lei número 092, de 3 de setembro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação. é concedida autorização ao prefeito municipal, vice-prefeito, servidores municipais, efetivos ou detentores de cargos de comissão ou em funções gratificadas, servidores públicos contratados por períodos temporários e funcionários de empresas terceirizadas, contratadas pela municipalidade, para a condução de veículo de propriedade do município no exercício de suas atividades regulares, desde que devidamente habilitados. Parágrafo 1º. Apresenta autorização, não dá direito à gratificação especial e direção veicular CDV, instituída pela Lei Municipal número 3.220, de 2013, de 07 de 11 de 2013, em seu artigo 3º, tendo em vista o caráter transitório da atividade exercida. Parágrafo 2º. Os funcionários terceirizados referidos no caput deste artigo, contratados pela municipalidade, poderão conduzir os veículos oficiais do município mediante autorização do secretário responsável pela pasta. A mesma deverá ser assinada pelos envolvidos, vinculados a esta lei e seu projeto de vigência. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, integrando-se ao projeto de lei 092/2025. Arroio do Meio, 29 de setembro de 2025. Vereador Rodrigo Emílio Quínoco.
A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A emenda está aprovada. Projeto 92, peço a leitura. Com as emendas.
Projeto de lei número 92, de 03 de setembro de 2025. Concede autorização ao prefeito municipal, vice-prefeito, servidores públicos e funcionários de empresas terceirizadas contratadas pelo município para condução de veículo de propriedade pública no exercício de suas atividades regulares e da outras providências.
Projeto 92, com emendas legislativas, está em discussão.
Presidente, na última sessão eu havia votado contra essa emenda, contra esse projeto, né? Com essas emendas eu sou a favor, porque a partir de que esses funcionários, por exemplo, os terceirizados, assinarem esse termo, eles são responsabilizados por qualquer dano material ou ressarcimento. Então, a responsabilidade é dos condutores e do secretário também, e não do executivo.
Eu acho. Acho que só para contribuir com a minha emenda, no prazo de 1 ano, aí existe a possibilidade, se a coisa não andar do jeito que é propício, que nós rejeitar o projeto no próximo ano. Então, essa é a minha condição, não sou contra a ideia, mas sim o limite de um ano para realmente ver se o projeto é de boa serventia.
Presidente, eu acho que da forma com que o projeto chegou à casa, ele estava um pouco amplo, com uma possibilidade de abrir algum tipo de precedente, né? E com a intenção de evitar isso um pouco e designar algumas responsabilidades que acrescentam essa emenda. Acredito que, junto com a emenda do colega Rocha, de vigência de 1 ano, a gente pode avaliar o funcionamento para, no ano que vem, de fato, ou melhorar ou não dar mais continuidade a esse projeto.
Senhor presidente, eu vou, da outra vez, pedir vistas desse projeto. E hoje eu vou votar contra o projeto, porque imparcialidade é aceitável, mas obras e agricultura, creio que não seja uma boa ideia fazer esse tipo de coisa. Maquinário custa muito caro e, em função disso, eu sou contra esse projeto. Eu sou a favor de saúde, educação, outras secretarias que façam isso, mas Agricultura e obras, não. Eu voto contra o projeto.
Só para contribuir com o projeto, eu me lembro da administração passada, houve uma discussão em torno desta questão que estamos tratando. Eu me lembro do secretário Gustavo Casper, na época, nos relatava que se houvesse uma lei que autorizaria servidores terceirizados da saúde, tipo enfermeiras que são contratadas pela Univates, até o fiscal Nestor, por exemplo, que atuava nos frigoríficos, para ele ficava melhor, porque às vezes ele tinha dificuldade em ter motorista à disposição dessas pessoas. Mas aí acabou não vindo o projeto de lei na época, justamente porque abre precedentes. E às vezes um servidor que é contratado com uma finalidade, ele não está preparado para usar um veículo e daqui um pouco ele anda distraído com o que ele vai fazer, com o atendimento que ele tem que fazer num cidadão. Então, realmente é um projeto que deixa um pouco de dúvidas, mas eu entendo a administração da necessidade, daqui a um pouco fica mais prático para poder trabalhar algumas situações. Então, os colegas já fizeram as emendas deles, acho que Rocha foi bem, deixar para um ano, a gente vai ter uma base de como isso vai se conduzir. E se for positivo, a gente pode manter. E se não, daqui a um pouco corrige ou não aprova mais. Mas hoje vou votar a favor, até porque eu tenho essa expectativa de ver o funcionamento desse projeto.
Presidente, apenas para contextualizar um pouco a intenção desse projeto, conversei hoje com a secretária de Administração e de Saúde também. A ideia é disponibilizar veículos nos postos de saúde, nas UBS, para que enfermeiros e médicos possam fazer visitas. Tem o programa da saúde mais próxima, então, principalmente para esses atendimentos, que é a autorização quando a gente fala de uma saúde que tem muito servidor terceirizado no quadro de enfermagem e medicina. Da mesma forma, como o colega Vanderlei destacou, tem um servidor da agricultura, um veterinário, que também faz as visitas técnicas às propriedades, que precisa sempre de um motorista, né? Então, essa lei contempla que ele mesmo possa se deslocar até o local.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, contra se manifeste. O projeto, com emendas legislativas, está aprovado. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste.
Eu voto contra o projeto.
Fica de pé. O projeto está aprovado. O projeto de 92 com emendas legislativas está aprovado. Projeto 96.
Projeto de lei número 96, de 17 de setembro de 2025. Prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, PME, do município de Arroio do Meio, instituído pela Lei Municipal número 3.403, de 08 de junho de 2015, e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 97.
Projeto de lei número 97, de 17 de setembro de 2025. Altera a lei municipal número 1484, de 02 de julho de 1998, para substituir em toda a lei as expressões idoso e idosos pela expressão pessoa idosa e pessoas idosas, respectivamente.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 098.
Projeto de lei número 098, de 17 de setembro de 2025, autoriza o Poder Executivo a custear despesas de evento da escolha da rainha regional da terceira idade.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 099.
Projeto de lei número 099, de 17 de setembro de 2025, autoriza o Poder Executivo a custear despesas do Campeonato Municipal de Futebol 7, indica recursos e dá outra providência.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto número 100.
Projeto de lei número 100, de 17 de setembro de 2025, autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativo aos festejos dos 91 anos do município, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 101.
Projeto de lei número 101, de 17 de setembro de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 102.
Projeto de lei número 102, 17 de setembro de 2025, autoriza a desafetação de uso institucional e turístico de imóvel público e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 03-2025, do Legislativo com emenda.
Projeto de lei Legislativo 03-2025. Acrescenta as pessoas com síndrome de fibromialgia no rol de beneficiários do atendimento preferencial previsto na Lei Municipal 1483 de 1998. Artigo 1º da Lei Municipal número 1483, 19 de julho de 1998, com redação conferida pelo projeto de lei 03/2025, passa a vigorar acrescido da seguinte disposição. Artigo 1º. É assegurado o direito preferencial de atendimento às pessoas idosas, deficientes, gestantes, portadoras de transtorno do aspecto autista, TEA, e às pessoas com síndrome de fibromialgia. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, integrando-se ao projeto de lei número 03/2025, Arroio do Meio, 3 de setembro, Rodrigo Emílio Quino.
A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A emenda está aprovada. Leitura do projeto.
Projeto de lei número 03, de 3 de setembro de 2025. Altera e amplia a lei municipal número 1483, de 19 de junho de 1998, que dispõe sobre o atendimento preferencial em determinados órgãos do município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto com emenda legislativa está aprovado. Projetos 103, 104, 105 e 106, baixas comissões. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.